Olá, amigos, tudo bem? Esse é mais um episódio do Review. Hoje a gente tem um episódio extra para falar de uma guerra que acabou de começar, a guerra pelos headsets de realidade virtual, realidade aumentada, realidade mista, computação espacial, chame como você quiser, mas essa guerra começou. Fique comigo que a gente já volta. A gente vem acompanhando o lançamento do Apple Vision Pro. Teve episódio do Coin to Biz agora no início do ano, mas essa semana duas coisas aconteceram que chamaram a atenção. Primeiro, começou a ser noticiado a devolução de vários headsets Apple Vision Pro, porque muitos usuários lá nos Estados Unidos têm aquela política de 14 ou 15 dias para você fazer a devolução de um produto, e muitos usuários estavam reclamando de dores de cabeça, náuseas e outros incômodos causados pelo sistema de realidade aumentada, de computação espacial, como a Apple gosta de chamar. E aí está havendo uma grande movimentação em relação a devoluções. Ao mesmo tempo, o CEO da Meta, o senhor Mark Zuckerberg, gravou um vídeo usando um Quest 3. Então, alguém usando o capacete Quest 3 gravou o Mark Zuckerberg fazendo um review do Apple Vision Pro. E aí ele dá lá suas alfinetadas, fala dos recursos que realmente são impressionantes, mas no final das contas ele fala o seguinte: obrigado, Apple, por chamar a atenção do planeta inteiro para esse mercado, mas eu tenho um produto aqui que faz basicamente a mesma coisa e custa cinco vezes menos. Para falar um pouquinho sobre esse tema, eu convidei o nosso especialista de todas as horas, nosso companheiro de bancada aqui no Coin to Biz, senhor Ítalo Cassini, está conosco nesse episódio extraordinário do Review. Estamos aqui até num cenário diferente, porque era um episódio que não estava no script, mas ele tinha que falar sobre isso. Ítalo Cassini, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui no canal.
Opa, sempre muito bom estar conversando sobre realidade virtual e os assuntos de tecnologia com você. Eu que agradeço.
Ítalo, o primeiro ponto, a gente já sabia que iria acontecer. Você, inclusive, no último programa que gravou aqui, o Quiet Biz, você falou sobre questões crônicas que existem em relação a headsets de VR, e que a tecnologia ainda não conseguiu superar, se é que um dia vai conseguir superar. Então você falou
Sim.
de pessoas que vão ter dores de cabeça, sim, de pessoas que vão ter problema de desorientação, vão ter algum tipo de desconforto que é gerado por esse tipo de aparelho, por esse tipo de ferramenta tecnológica, e que hoje ninguém conseguiu uma maneira de superar esse problema. Então, para algumas pessoas, simplesmente não dá para usar um headset de realidade virtual, seja ele
Sim.
da Meta, seja ele da Apple, seja ele de qualquer outra marca que a gente tenha por aí. E aí, como a Apple chama a atenção de uma forma massiva, né? Aquilo que a gente falou no último programa, ela tem esse poder, esse magnetismo para chamar a atenção das pessoas. Muita gente foi lá, opa, que legal, um capacete, comprou. Agora, ou tá tendo dor de cabeça, ou tá ficando tonto, ou Ítalo. Simplesmente as pessoas não estão sabendo exatamente para que usar. E aí, dentro da política lá de 15 dias ou 14 dias que você tem no mercado norte-americano para a devolução de um produto, muita gente está fazendo o frete de devolução. Então, devolvendo o óculos à Apple e pedindo o seu dinheiro de volta. De acordo com algumas informações que a gente viu, tem matéria do Mundo do Marketing que falou sobre isso. Foram aproximadamente, não lembro agora, Ítalo, vou deixar o link aqui na descrição, 150 ou 200 mil unidades do Apple Vision Pro que foram vendidos desde a pré-venda no meado de janeiro até agora. E aí você tem, né, uma movimentação aí grande de devoluções. Foi noticiado aí pelo The Verge que essas devoluções estão acontecendo. Ítalo, esse movimento já era meio que previsto, você próprio falou no último episódio que, bom, isso aí vai acontecer, uma parcela das pessoas simplesmente por questões da sua própria natureza biológica, não vão conseguir se
Sim.
adequar a esse tipo de aparelho e, por enquanto, não tem nada que a tecnologia possa fazer a esse respeito, exceto que você use outra tecnologia e deixe de usar o capacete. Portanto, isso já era um movimento meio que esperado, né, Ítalo?
Já é esperado. E para você ver como que as coisas são engraçadas, né? Toda a qualidade e toda a tecnologia imputada naquele headset, eu comentei, é a natureza da tecnologia. Você até consegue fazer com que o display tenha uma frequência maior, seja mais nítido, você co pode colocar um pouco mais de conforto ali no uso da pessoa, mas de alguma forma, aquilo ali ainda tem ainda pontos negativos, né? Então, é tudo uma questão da natureza, da fisiologia do negócio, né? Então, a gente pode começar falando sobre as diferenças ali do Apple Vision Pro para o MetaQuest, no porquê que ele está sendo devolvido, né? E como que ele está sendo utilizado hoje,
Um dos pontos, ô
né?
Ítalo, desculpa eu te cortar, mas um
Sim.
dos pontos que você colocou também no último episódio é a questão do peso ali maior, né? Se eu não me engano, são 120 ou 150 gramas a mais, que parece pouca coisa, mas se você já está com um trambolho na cabeça, 100 gramas a mais fazem toda a diferença. Esse é um dos pontos também que tem gerado certo desconforto, não?
Então, baseado na review lá do Mark, ele tocou nesse ponto porque ele sabia que era algo que ele poderia alfinetar, e é aquilo que ele, exatamente como ele falou, tiveram algumas decisões tecnológicas ali, de usabilidade, que eles fizeram, e que pode ter ganhado por um lado, mas perdido por outro, como foi o caso da bateria. Então, o Quest, ele, além de pesar menos e de ser mais confortável, apesar de que eu já comentei que a strap padrão do Quest não é tão confortável assim, então se a gente já pode imaginar que se a strap padrão do Quest não é tão confortável e as pessoas que usaram o Apple Vision Pro achou menos confortável ainda, então aí já está um big ponto negativo para eles pensarem em resolver, né? Além disso, além do peso estar todo aqui na frente, a gente ainda tem um fio saindo para a bateria, que é obrigatória ali. Não é um power bank que tem aquele ali do lado, é simplesmente o sistema principal, a fonte de energia principal do headset. Então, um outro ponto negativo para o headset seria isso. E tudo baseado no conforto, né? Tudo a gente está baseado no conforto. Ele tocou ali no ponto de que o headset dele tem mais utilidade no que diz respeito a aplicativos e jogos e tudo mais. E assim, não tem como dizer que não é verdade, porque é verdade, né? O Apple Vision Pro hoje ele tem na loja oficial dele, se eu não me engano, de forma nativa, três jogos apenas, três experiências para você adquirir ali. E de resto é assistir vídeo, ver galeria de fotos, poucos aplicativos ali em realidade mista. Tirando ali aquilo que a gente comentou, tirando aquele uso bem nichado, específico, para pesquisa, para área médica, que isso a gente sabe que vai deslanchar, isso é inevitável, né? Até por causa do aparato ali, mas isso não é, como é que eu vou dizer, não é um uso massivo, né? Ali é um uso específico que pegaram o equipamento para utilizar. Então, falando do uso geral, as pessoas que compraram esse headset, a maioria foi pela pilha mesmo da Apple, né? A gente sabe que a Apple tem esse poder, inclusive, sem saber exatamente para que servia, né? Como você falou, eu posso atender ligação, posso fazer chamadas, mas aonde, né? Você vai usar
É,
isso no trem?
não é
Já
muito
apareceu gente,
prático, né? É, não é muito prático.
não é tão prático assim. E tudo que a gente comentou parece que foi assim uma previsão até muito bem acertada, mas de certa forma era meio óbvio, né, do ponto de vista tecnológico, histórico que a realidade virtual tem, né, de que ele não seria um equipamento que seria tão fácil assim de ser aderido, né?
Ô, Ítalo, todo mundo concorda que, enquanto peça tecnológica ali, a coisa toda é impressionante. Mas a grande questão, e acho que aí é ponto para o Mark Zuckerberg, eu acho que ele está ficando mais esperto, assim, né? Eu lembro quando a Apple anunciou o Vision Pro ano passado, é toda uma gracinha, assim, ela fala, você tem o Quest, mas agora os caras vão passar por cima. E, no entanto, eu entendo que, assim, a movimentação, que a gente até comentou sobre isso também, o quanto o lançamento do Vision Pro não abriria os olhos do público de vários setores da sociedade para esse tipo de aparelho, e o quanto não faria esse mercado acelerar, né? Ganhar
Exatamente.
tração. E acho que, de certa maneira, é isso que aconteceu, né? O que está acontecendo. E aí o Mark Zuckerberg faz um review do aparelho do concorrente e mostrando ali, porque o vídeo é feito com o Quest 3, mostrando, olha, tudo que eles estão falando ali, que é o máximo, o suprassumo da tecnologia, a gente consegue fazer aqui também. E
De alguma
consegue
forma.
fazer por um preço, acho que, bom, o Quest 3 está o quê? US$ 400, US$ 500 o item.
É, dá quase 500 dólares, é. Sete
Então,
vezes menos do que o
7 vezes, eu tinha falado
3.500.
5, né?
É, então
7 vezes
assim,
menos do que.
é, o que que acontece? Todas essas experiências a gente consegue com o Quest 3. É claro, a qualidade da realidade mista não vai ser tão nítido, a questão do sensor de toque e tudo mais, eye tracking, a gente não tem sensor
O Ítalo e o Zuckerberg isso. Ele falou: ah, tem um display e do eye tracking aqui, não tem o que falar,
Ele
né?
até
Realmente o
falou, né?
produto é
Tinha no
primoroso.
Pro, a gente tirou no Quest 3, mas a
Para
gente vai voltar
baratear,
com
né?
isso mais para frente. A gente sabe que ele já voltaria com isso, que era aquela
Sim.
questão de difundir a tecnologia, né? E aí, quando aquilo se tornar mais barato, a gente tem a inserção daqueles sensores novamente no aparelho. Agora, o preço do headset, ele de alguma forma ele está inserido ali. É, tanto a questão dos seus dados, porque ainda é obrigado você ter uma conta, não do Facebook, mas da Meta, então dado mesmo, né? E ele, o Mark Zuckerberg utiliza para o Quest 3, para a linha Quest, algo similar ao que as empresas de consoles fazem. Ele vende o headset numa margem, às vezes, negativa, ele não tem lucro ali, mas na esperança de vender os aplicativos e o subscription que ele já tem e conseguir. É, parte desse valor de volta e ter ali o lucro, né? Então, isso eu já acho que é uma diferença do que a Apple está fazendo, que ela está te vendendo uma peça de tecnologia e nem está te dizendo exatamente para que você vai utilizar de forma tão contundente assim. Agora, é isso. O Quest ele faz quase tudo, não é tudo. Os sensores não têm toda essa qualidade, a nitidez não é tão nítido. Agora, em questão de fluidez, apesar de não ter testado o equipamento, os números, né, dizem que é praticamente a mesma fluidez. Tem gente que fala que o Quest ainda chega a ser mais fluido em alguns quesitos, porque o display. Isso é uma coisa interessante. Lembra que a gente comentou do OLED, do contraste, que pô, seria muito melhor no Apple Vision Pro, porque eles
Lembro,
conseguiram
lembro.
aliar as lentes e tal. Só que aí que tá, o OLED ele também tem uma latência para ele mudar a imagem que está ali, né? Porque os pixels se auto-iluminam. E aí essa latência se transfere para um certo arrasto. Então, assim, a experiência no Quest às vezes pode parecer mais fluida, porque o display dele consegue atualizar com mais velocidade, mesmo tendo menos qualidade. Que apesar do OLED ter contraste, ter mais cor e tudo mais, quanto mais brilho ali, quanto mais esse contraste. A tecnologia OLED tem essa dificuldade de atualização. Gera, por exemplo, uma imagem mais borrada. Utilização, né? A gente não
Ô,
viu
Ítalo,
ainda os aplicativos chegarem ali,
o
né?
Quest tem Game Pass, né? Já tem Game Pass pro Vision
Já
Pro?
tem? Exatamente. Ainda não. A gente ainda não tem o PS para o Vision Pro. E aí tem uma outra coisa que o Mark tocou lá no final, que eu achei meio. Aí sim ele está puxando sardinha bem para ele. E mais ou menos contando uma mentira, mas vamos colocar aqui,
Vamos lá.
que é a questão do sistema ser aberto, né? Ele fez uma alusão ali aos computadores
Ah, verdade, teve isso
e a
também, é.
indústria do mobile, que a Apple ganhou na indústria do mobile, mas no PC quem ganhou foi o Windows, que é uma coisa mais aberta e tal, fazendo a
Vamos
alusão
lá.
que a Meta seria um sistema aberto, né?
Exato, é. Mais aberto não significa aberto, né, Ítalo?
Exatamente. Então, aí é que
Mais
está a
aberto que
questão.
a Apple, é difícil que alguém seja menos aberto que a Apple, né? Mas aí
Exatamente.
não
Eu imagino.
significa de fato sistema aberto, né?
Então, eu imagino que desenvolver ali para o headset e testar os aplicativos e baixar jogos, você até consegue fazer de forma mais aberta, né? Mas não é um sistema aberto, né? Que fique claro aqui que a Meta não abriu nada ainda. Então, assim,
Aberto seria se
mas.
fosse movido a Linux, né? Aí
Exatamente.
seria aberto de fato. Não é o caso, né?
E a Apple, ela tem esse sistema fechado. A gente já conversou sobre as lojas, né, nos episódios anteriores, como que isso vai funcionar na loja, né? A gente já está vendo aí reflexo disso quando a gente não tem um aplicativo nativo de YouTube, o próprio Xbox Cloud, que funciona no Quest não, e nem sinal ainda da gente ter aquilo ali funcionando de forma nativa, né, no Apple Vision Pro. Então a gente ainda tem essas coisas ainda a serem resolvidas, né? Mas eu fiquei impressionado como ele colocou as informações ali e, assim, tirando essa parte do aberto que ele deixou ali para o final, né? Tudo que ele comentou ali faz muito sentido, tanto pela questão tecnológica quanto de usabilidade. Apesar de que ele falou: ah, o meu headset ele tem todas as qualidades para o que as pessoas mais usam de realidade mista, para o que as pessoas mais têm necessidade. Só
E é
que assim,
fato, né? Pela perspectiva de produto, faz sentido também, né?
sim, mas se você for parar para pensar, que necessidade, na verdade, né?
Ah, sim,
Qual que
é.
necessidade é
Na
essa?
verdade, sim,
Que a gente...
partindo do princípio que as pessoas desejam muito usar aquele
Realidade
apetrecho na
mista?
cabeça, né? Então,
Exatamente,
é, aí
exatamente.
sim.
Porque aí ele colocou, mas é assim, eu não vejo isso como tanto problema, né? Ele colocou assim: olha, partindo do princípio que realidade mista é uma coisa, né? É uma realidade. O meu headset ele está mais alinhado à questão de custo, à questão de usabilidade até, né? Você não precisa ficar com a bateria no bolso, você não precisa carregar todo aquele apetrecho.
Sim.
E tem esse benefício dos games, né? Que na verdade foi aquilo que a gente comentou lá no início, que para o Apple Vision Pro entrar mesmo no jogo e ter uma fatia grande do mercado e ditar assim as regras, ele precisa de alguma forma ter o pé ali nos games, né?
Sim.
Apesar de que, um caso aqui muito rápido que aconteceu, realidade virtual já está no mercado aí há bastante tempo, né? E já vem andando lateralmente ali, muito linearzinho, né? Há muito tempo. Só que é engraçado, agora que eu estou vendo as pessoas comentarem sobre design espacial, sobre tipografia espacial, estudar interface, né? Estudar usabilidade, agora que o Apple Vision Pro está na jogada. A mesma coisa
É o
quando
efeito
aconteceu.
Apple, né?
A mesma coisa com o iPhone, né? Os ícones, o toque na tela, como que a gente vai interagir? Então é aquilo que você comentou no início aí do nosso review aí, que agora a indústria vai dar um impulso, porque independente do Apple Vision Pro, as pessoas vão começar a desenvolver tudo, né? Agora que vai entrar os experimentos, vai começar a melhorar as interfaces, então os aplicativos vão ter melhorias, porque agora a indústria, o AAA, né? A indústria premium está olhando para isso, né? Antes não estava.
Ítalo, para a gente fechar esse papo, pô, tirei o Ítalo do feriadão dele de
Que isso?
carnaval para fazer esse comentário aqui. Ô, Ítalo, você mandou um link esses dias, falou assim: olha, a Apple abriu a caixa de Pandora, e você mandou alguns exemplos de óculos, headsets, mais
Isso.
simples, obviamente, de outras fabricantes que estão começando a pipocar para todo lado. Então,
Exatamente.
também por esse efeito Apple, né, esse magnetismo e esse poder de relações públicas e de mídia que a Apple tem, agora todo mundo falando sobre isso, vão pipocar mais e mais modelos de headsets mais simples
Sim.
que talvez canibalizem até um pouco do mercado do Quest 3. O que que você tem visto de movimentação nesse cenário, Ítalo?
Então, eu tenho visto uma movimentação ali de crescimento de headset standalone. Ainda a gente não tem no mercado consumidor rolando ali. Existem algumas pre-orders, como foi o caso que eu comentei sobre o Visor, né? A gente tem visor.com, se você acessar, é um headset ali que ele tem as specs dele, as configurações muito similares ao que o Apple oferece, e eu acho que com o valor inicial, eu não lembro agora, eu vou chutar e depois a gente pode botar o link aí, entre 400 e US$ 700, né? Pô, só que as specs já estão lá no Apple, né? As specs já estão copiando do Apple, então eye tracking, hand tracking, né, foveta de rendering, micro OLED, todas as tecnologias que já estão embutidas ali no Apple, sendo colocadas nesse headset com pré-order, e um fator também muito menor. O que eu tenho visto, que a gente pode tirar dessa parada do Apple, né, é que ele inseriu muita coisa ali de tecnologia de alto nível, só que nem tudo isso vai ter um uso. Foi o Apple Vision Pro, eu vejo exatamente com o que aconteceu com o Quest Pro. Sabe que rapidinho já veio um headset depois muito mais barato, fazendo quase tudo que ele fazia, que foi o quase do Quest 3. O Apple Vision Pro, o Quest Pro lançou por 1.500 dólares e a gente não tem aí um ano de lifespan. Já entrou logo o Quest com 500 dólares, fazendo tudo que o outro fazia, até o PS Pro melhor do que o Quest Pro, entendeu? E ele já, pum, já caiu. Então, eu acho que o que vai acontecer com a Apple é isso. Ele colocou tudo ali e tem coisa que não serve para nada. Até as próprias pessoas que estavam utilizando, que compraram o headset, falaram, pô, tem um sensor que capta o seu olho, né? E aí transfere aquele olho para o lado de fora, sabe? Aquele vision, né? Aquele
É
eyesight que
bizarro,
eles
né?
chamam.
Bizarro, é bizarro.
Pô, a gente está falando de um segundo display do lado de fora do equipamento, sabe? A gente está falando de muito mais custo inserido ali para nada.
Para
Ele
não
só falou que
parecer que
foi.
você não é um maluco que está isolado ali do mundo, né? Para parecer que você está
Exatamente.
social. Ele, não, tô aqui, gente, mas
É.
tô olhando para a cara de todo mundo, né?
Exatamente. O que a gente enxerga agora é consome muito mais bateria e não tem tanta utilidade, não tem tanta função assim. Que você já está com headset, não adianta.
E é bizarro, né? Aqueles olhos
Não importa,
aparecendo ali.
mesmo que você tivesse mesmo que ele fosse literalmente transparente, você tá com um capacete na cabeça. É diferente. Se eu colocar esse óculos escuro e conversar com você, um óculos escuro, é diferente de eu estar olhando para você direitinho, a gente está assim, sabe? Olhando, olho no olho. Então é muito diferente. Então, independente da tecnologia que eles colocaram ali para dar uma disfarçada nisso, eu acho que isso não vai ser tão, não vai ser o suficiente e gastaram meio que. É um custo que é meio inútil,
Não
entendeu? Ali
precisava
naquele
estar
aparelho.
ali, né?
Não precisava estar ali, assim como diversos outros sensores, entendeu? Então, eu acho que isso que a indústria vai otimizar. Vamos botar assim.
Muito bem. Ítalo Cassini, meu amigo, muito obrigado por essa participação nesse episódio extraordinário do Review, meu amigo. Obrigado aí pela sua disponibilidade.
Estamos aí sempre, vamos lá.
É isso, meus amigos. Esse foi o comentário da semana. Nos vemos na próxima. Um abraço, até lá.